Boa tarde, estamos em visão de jogo, dois jogos, duas desilusões, duas péssimas exibições, primeiro na Irlanda, frente à República da Irlanda, e ontem na Luz, frente à Sérvia. Um empate na Irlanda e uma derrota na Luz, frente à Sérvia, e a seleção portuguesa não conseguiu o apuramento direto para o Mundial do Qatar. Portugal vai ter que jogar um play-off para tentar carimbar o passaporte para o Campeonato do Mundo. Luís Freitas Lobo, começamos hoje por ti. O que é que se passa com a seleção nacional? Porque é que a seleção não consegue jogar melhor com tão bons jogadores?
Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Eu penso que a questão, enfim, não se coloca-se no imediato, em face do fracasso destes dois jogos, mas coloca-se também no passado, em face daquilo que tem sido alguma crise exibicional da seleção, que já se vem arrastando há vários tempos, há vários jogos, e, portanto, nesse sentido, diria-me que há aqui uma sequência de algumas exibições menos conseguidas, ou pelo menos não ao nível daquilo que sabemos que a nossa seleção tem e obrigação de fazer, por causa do talento que tem. Isso cruza vários fatores, como já referimos, quer as opções do selecionador, quer muitas vezes circunstâncias diversas em questão da opção tática, quer até momento de forma dos jogadores e os jogadores utilizados. Devo, no entanto, dizer que não achava possível que isto acontecesse nestes dois jogos. Relativizei muito a questão do jogo na Irlanda, porque me pareceu que ali havia claramente uma tentativa de gerir várias circunstâncias que eram compreensíveis, nomeadamente a questão dos cartões amarelos, nomeadamente ser um jogo demasiado físico, que podia levar a lesões, ou então essa mostragem dos cartões, que era um adversário que cria sempre dificuldades a jogar em casa, que leva o jogo para um estilo muito difícil e, portanto, nós queríamos estar inteiros para o jogo contra a Sérvia. Agora, o jogo contra a Sérvia, que de facto é que foi um pouco arrepiante a forma como a equipa não conseguiu em nenhum momento se erguer em campo. Isto é, eu acho que se me pedias um ponto para eu pegar no jogo, penso iniciativa de jogo. Nunca a tivemos. Fomos sempre atrás do adversário.
E até começou a ganhar o jogo.
Sim, começou a ganhar o jogo antes do jogo começar, quase, não é? Portanto, é um golo que aparece na sequência de nada e, portanto, nem o consigo colocar no sentido da equipa entrar bem no jogo, porque nem sequer é um golo construído como equipa, é um erro do Godelli numa recepção de bola e o Bernardo rouba-lhe a bola e aí o golo aparece. Portanto, não há ali nada de uma entrada forte. Nem sei, enfim, não vale a pena especular o que é que seria se os jogos estivessem 0-0 e qual seria a postura da equipa e da Sérvia. Portanto, isso não interessa, os jogos são o que são. O que quero dizer é uma coisa, enfim, isto aqui a conversa vai abrir, porque no fim estava a ouvir o Fernando Santos a falar, e a expectativa foi enorme para perceber no fim o que é que o Fernando Santos iria dizer sobre o jogo, e eu acho que nas declarações dele está a chave para aquilo que aconteceu. É que ele falou sempre na forma como a seleção tinha que ir reagindo em relação ao que a Sérvia fazia. Isto é, montamos a equipa a pensar no meio-campo, como é que a Sérvia joga, optei por Renato Sanches em função daquilo que é o meu campo sérvio, depois em função daquela forma como o meio-campo da Sérvia estava montado num quadrado com dois atrás, dois à frente, eu pedi ao João Moutinho para alinharmos a quatro, depois quando eles alteraram e passaram a jogar com dois pontas de lança, aí pensei recuar o Danilo, jogarmos com três centrais e projetar os laterais. Portanto, nós fomos sempre atrás daquilo que era necessário fazer para anular a Sérvia, ou para condicionar o jogo da Sérvia, ou para nos metermos melhor no jogo de forma a anular a Sérvia. E devia ser o contrário. Éramos nós que devíamos ter impor sempre a iniciativa de jogo, do ponto de vista de criação de oportunidades, de criação de situações de perigo, de criatividade do meio-campo, e colocar os sérvios sob pressão. A Sérvia nunca se sentiu ameaçada no jogo, em face de ter sempre a iniciativa do jogo. E penso que esse é um ponto de abordagem fundamental e que não é nova na seleção. Já muitas vezes tem acontecido. E vês logo, para terminar esta minha primeira intervenção, no arranque, na linha, no 11 inicial escolhido pelo Fernando Santos, quando ele escolhe um meio-campo com o Danilo Moutinho e Renato Sanches, e não tem ali, por exemplo, nem o Bruno Fernandes, nem a possibilidade de meter outro jogador como segundo avançado ou terceiro médio criativo, já está a começar o jogo em função do adversário. E isso foi o ponto de partida para perdermos o jogo.
Zé Manuel Ribeiro, é um selecionador nacional que pensa o jogo em marcha atrás, sempre a pensar no equilíbrio defensivo, sempre olhando para o jogo numa perspectiva de defensiva do jogo e depois deixa o lado ofensivo mais ao critério individual dos jogadores, é isso?
Não, não concordo nada com isso. Pode ter feito isso ontem, e se fez, foi um erro. Mas entre as declarações de Fernando Santos e as do Bernardo Silva, há uma discrepância. O Bernardo Silva diz outras coisas. Diz que a ideia era outra, a ideia era ter bola, a ideia era pressionar alto. Portanto, são declarações contrastantes.
Deixa-me só dizer-te isto. Eu não sei se isto passou pela cabeça dos jogadores, isto que eu vou dizer, mas que passou essa imagem, passou. Portugal marcou o golo aos 2 minutos. E fica a vencer por 1-0. E eu não sei, deixa-me só concluir. Eu não sei se isto passou pela cabeça dos jogadores, mas passou essa imagem, pelo menos a mim passou. Os jogadores recuaram, os jogadores da seleção portuguesa recuaram e pensaram, bom, o empate chega, estamos a vencer por 1-0. Mesmo que a Sérvia marque um golo, empata e passamos nós diretamente ao Mundial. E não acreditaram que a Sérvia marcasse 2 golos e marcou.
Mas os jogadores não podem pensar assim. Os jogadores têm que ser, sobretudo, inteligentes. Isso não... No máximo isso pode dizer-me que não há ali um patrão, que não há ali uma voz de comando, alguém que ponha a equipa a pensar como deve ser em determinado momento. De resto, vamos a ver. Não concordo com o Luís, acho que o primeiro golo aparece porque a equipa está a pressionar alto. Não consegue pressionar alto sempre.
Mas também é uma falha defensiva.
Não, é uma bola recuperada.
Uma bola controlada pela defesa. É muito lenta de fazer-se
mas, bola. Mas isso é que se chama pressionar alto. Não é? Só recuperas uma bola pressionando alto se houver uma falha da defesa, não é? Sempre. É provocar essa falha. No fundo é isso que a pressão alta quer dizer. Agora, qual é o problema? O problema é que Portugal não consegue fazer isso. Portugal só consegue fazer isso a espaços. Acho que isto tem a ver com uma inadaptação da seleção, que já tem muito tempo, ao futebol atual, ao futebol de pressão permanente, pressão mesmo ofensiva, quando se quer atacar, Portugal também não faz isso, não sabe fazer isso, tem grande dificuldade.
E já não é de agora.
O Fernando Santos tinha uma solução que funcionou durante algum tempo para esse problema, pensou nisso a tempo, mas foi proibido de usar, que foi o William Carvalho como 8, nunca mais encontrou um jogador para aquela posição que fosse eficaz. E cada vez que aparece uma seleção destas, eu comparo muito o que aconteceu com a Irlanda com o que aconteceu com a Sérvia. É muito fácil para uma equipa ser física, ser pressionante, e conseguir perturbar a seleção portuguesa.
O Fernando Santos diz muitas vezes que não é fácil qualquer seleção do mundo ganhar a Portugal. Mas também é verdade que não é fácil Portugal ganhar a qualquer seleção do mundo de gama média-alta.
Sim, mas não é fácil para nenhuma seleção.
Mas não é só o ganhar ou não ganhar, é a maneira como Portugal não joga. Repara, até o principal cântico de apoio à seleção portuguesa é pouco importa se jogamos bem ou mal. Isto importa. Pouco importa, pouco importa. Criou-se esta ideia. Não importa jogar bem. O que importa é jogar bem ou mal, o que importa é levar a taça para Portugal. Criou-se este hino, porque isto entronca naquilo que nós não jogamos.
Não, isso vem desde a conquista do mundo
do europeu. E depois avaliou a Liga das Nações, que é um oásis.
Sim, jogamos bem.
Aí é um oásis, penso eu, neste consulado do Fernando Santos à frente da seleção. Eu acho que aí
não
Portugal
é
jogou bem.
Não concordo nada com isso, por amor de Deus. Epá, as qualificações...
Esta conversa já é repetida. Tá, podíamos até pôr aqui a gravação.
Não, deixa o Zé falar que depois...
As qualificações foram... Nas qualificações houve sempre bons jogos. Isso não é assim. Acho aquilo que disse. Que o Fernando Santos não encontrou uma fórmula para jogar o futebol atual. Acho que a Sérvia olhou muito bem para o Alemanha-Portugal, por exemplo, do último europeu. Percebeu como é fácil perturbar Portugal com aquela pressão alta, com aquela pressão permanente. Acho que Portugal tem muitos jogadores que não sabem jogar dessa maneira. Recordo o Manchester United-Liverpool recente, E o que o Bruno Fernandes fez nesse jogo, ou não fez nesse jogo, e não era um jogo em que o Manchester United queria se defender, um jogo em que o Manchester United queria atacar. Portanto, acho que há ali um problema de inadaptação de Fernando Santos, sim. Acho que explorou mal todas as opções que tinha. Acho que tinha jogadores convocáveis para ter o jogo de combate que era preciso fazer. E de resto, acho que é uma forma de jogar futebol que esta seleção não gosta de jogar. Percebes? Esse jogo de pressão que é preciso as equipas estarem capazes para fazer. Porque só há duas formas. Ou és capaz de pressionar assim, ou és capaz de desenvencilhar dessa pressão. De seres pressionado e de jogares à vontade na mesma. E Portugal não é capaz de nenhuma das duas coisas. Não é capaz nem de pressionar, não é? Dessa forma, exatamente como a Sérvia fez ontem, nem é capaz de sobreviver sendo pressionado dessa maneira. Isso foi-se agravando com o tempo.
Eu não concordo contigo. Eu acho que é um suplício ver jogar a seleção nacional.
Mas tem tudo a ver com isso. Se tu não tiveres a bola, não jogas bem. Se tu não tiveres a bola, não jogas bem, não é? Se tu te deixares pressionar e ficares sem bola rapidamente, não jogas bem. É a mesma coisa.
Eu penso que nós nos viciamos nessa forma de jogar. Ou de não jogar.
Já não há nenhuma forma de jogar. Isto não tem nada a ver. Tu tens o Euro 2016, em que é uma equipa de bloco baixo, defensiva, não é? Que ataca pela certa. Isso é verdade.
Mas que encontra um meio campo a meio da competição que lhe serve de base.
Exatamente.
Que é algo que o Fernando Santos depois nunca mais fixou ao longo do seu reinado. O meio campo muda constantemente com uma facilidade
tremenda. O último meio campo fixou, na minha opinião, já foi a pensar nesta mudança que o futebol ia tendo, foi com o William Carvalho a 8.
Mas desistiu do William facilmente.
Não, desistiu do William, foi proibido usar o William, desculpa.
Proibido?
Foi proibido pela crítica, não, proibido pelos adeptos usar o William.
Desculpa lá, mas um selecionador não vai...
Se o Fernando Santos ontem tivesse posto o William...
Mas ele não pode ser
proibido. Por acaso agora até nem está em má forma, até jogou bem ultimamente. Se ele tivesse usado ontem o William, não estou a dizer que isso resultava ou que tinha influência, não estou a dizer isso. Acho que ontem, por exemplo, não tinha nada a ver com um jogador. Ontem não havia um jogador que fizesse a diferença.
Não sou isso que estou a
dizer. Agora, ele não podia, percebes? Não podia jogar. Se tivesse posto o William, hoje estava despedido.
Não sei até onde vai essa tua frase, nem a sustentação que pode para dizer-se uma coisa dessas. O que eu estou a dizer é que as apostas dele, não estou a dizer que sejam as melhores ou as piores,
Quando digo o William, até digo o outro. Se tivesse posto, por exemplo, se na cabeça dele tivesse achado, bem, o Palhinha pode ser o 8 que eu preciso. Para um jogo deste, para um jogo físico de pressão, posso pô-lo a pressionar no outro meio campo, se ele tivesse feito isso, se tivesse posto dois trincos, hoje era insultado por toda a gente.
Pôs três? Não é?
Três trincos?
Não é isso, não. O que eu ouço a crítica hoje a dizer é que pôs três trincos, não é? Que por o Renato
pôs três trincos, mas o Moutinho agora é trinco e
não,
o Renato
não
é.
É
trinco, por amor de Deus.
Tem calma, eu não estou a dizer nada disso, nem eu vou agora aqui assumir o papel dos críticos em relação à questão do William ou à questão do Renato ou à questão de seja de quem for. Não é isso que eu estou a dizer. Nem a questão de ser a melhor opção ou a pior opção, isso depois aí, todos nós temos as nossas ideias. O que eu estou a dizer é que no jogo, no Mundial, no Euro 2016, o Fernando Santos encontrou a meio da competição.
Depois, sim, é verdade.
Um meio-campo que lhe deu aquelas garantias. Com o Renato, com o Adrian, com o André Gomes, encontrou ali a fórmula. E que aquilo deu-lhe para a equipa ter uma consistência enorme do ponto de vista tático.
E nunca mais encontrou, tens razão.
E que nunca mais encontrou. É, e nunca mais encontrou também de uma forma, porque também nunca foi insistir naquilo que era a sua opção. Deixou cair constantemente as opções. Eu quando falei no William foi porque ele apostou no William, por exemplo, de início no campeonato do...
E foi cair assim que as críticas caíram em cima.
Mas não pode, como é evidente.
Mas deixou.
Por exemplo, o Mateus Nunes foi titular na Irlanda e ontem foi para a bancada.
Outro exemplo.
Fez um bom jogo na Irlanda.
Mas nem no banco estava ontem.
Quem é que fez
um bom jogo na Irlanda?
Mas já chegamos à conclusão.
Então não jogava e ia toda a gente para a bancada. Ninguém fez um bom jogo na Irlanda?
Não.
Espera aí, mas o que o Luís disse sobre a Irlanda é verdade. A Irlanda serviu apenas para cumprir calendário.
Não, o jogo da Irlanda é muito específico, e eu escrevi isso, que era um jogo que eu entendia, que relativizava muito o que tinha acontecido.
Na perspectiva da seleção, serviu apenas para cumprir calendário.
Ah, é? E vocês estão de acordo com
isso? Não estou de acordo. Aliás, escrevi isso, não estou nada de acordo. Acho que era um bom jogo, justamente para ensaiar uma boa solução contra este futebol físico,
mas entendo,
que tu levas com o adversário em cima.
Acho que a Sérvia é muito diferente da Irlanda, mas é, e a esse nível acho que é muito difícil. Muito
diferente. Sim, é diferente, muito, mas tem esse aspecto. Muito diferente. Mas tem essa semelhança.
Mas sabe jogar, a Irlanda tem uma bola, não sabe fazer um passe. A Irlanda faz passe, a Irlanda recupera a bola, não sabe o que fazer com ela.
Mas tem essa semelhança do duelo.
A Sérvia recupera a bola e sabe o que fazer com ela.
É verdade, mas tem essa semelhança. Mas tem essa semelhança.
Por amor de Deus, não tem comparação nenhuma. Estás a falar de uma seleção de top e uma seleção rudimentar.
Posso dizer que estou...
Não é?
Tem essa semelhança do duelo.
Tem essa semelhança do duelo
sim, físico, que é uma dificuldade para Portugal.
E nós quisemos,
permanente.
Nós quisemos assumir esse par com par, na maior parte do tempo, quando metemos um meio-campo. É um meio-campo a duelos, não é um meio-campo para jogar, não é. Um meio-campo que tira Bruno Fernandes, por exemplo, da equação, para ser o caso mais
evidente. Eu acho que o governo Bruno Fernandes está péssimo, está numa péssima forma, mas aí...
Eu já nem estou a falar de quem está em melhor forma ou está em pior forma, eu estou a falar nas características do que os jogadores têm, e quando coloca os jogadores com determinadas características, é natural que eles façam aquilo que estão mais de acordo com aquilo que é a sua vocação. Tu não vais pedir ao Renato Sanches, que tem uma visão de jogo de temporização, de passe e de criatividade, que tem o Bruno Fernandes, esteja em melhor ou pior forma, embora eu não acho que ele esteja nessa forma assim tão má que estás a...
Nesse aspecto está, nesse aspecto.
O que eu estou a dizer...
Acho que se transformou num jogador de bola no pé, só.
O que eu estou a dizer...
Acho que o Bruno Fernandes se transformou num jogador de bola no pé.
Eu não quero individualizar, eu queria só dizer uma coisa muito simples, que é, nós não criamos um estilo de jogo ao longo destes anos. Nós não criamos uma identidade. Nós não respeitamos o talento que temos. Nós desperdiçamos o talento que temos. Nós fazemos jogo a jogo uma equipa para pressionar e não para jogar. Fazemos uma equipa para tentar ter um equilíbrio tático do jogo no meio-campo e não deixar o adversário produzir o seu futebol. Não produzimos um estilo de jogo de acordo com o talento que os nossos jogadores temos, do ponto de vista técnico e tático, claro, que as coisas estão relacionadas, em termos de posse de bola, de circulação, jogo apoiado, quer jogo exterior pelos laterais, quer jogo interior pelos criativos, e depois finalização, onde temos ponta de lança e, claro, Ronaldo. Não criamos um estilo para ter bola e ter bola com respeito pela bola e pela posse. Criamos um estilo de jogo híbrido, jogo após jogo, que se reflete numa hesitação permanente na escolha dos médios, que muda constantemente de jogo para jogo, de convocatória para convocatória. O caso entre Mateus Nunes, Bruno Fernandes, Renato Sanches, portanto, de um jogo para o outro, mudou conceptualmente
estamos
tudo.
De acordo.
Mudou conceptualmente tudo em relação àquilo que era a ideia da seleção. Mas, independentemente do jogo a jogo, há uma ideia macro. Uma ideia macro para um estilo que tem que respeitar o talento que temos. É um desperdício de talento em relação à qualidade que temos para construir um futebol dominador, de posse e autoritário em relação ao adversário. Perder ou ganhar é outra questão. Nada garante que a gente ganhasse ou que a gente perdesse, até de forma mais clara. Há uma coisa que garantia que a gente jogasse de acordo com o nosso estilo e a nossa identidade. Isto não tem identidade. Nós jogamos de uma forma camaleónica de jogo para jogo, sem identidade, sem personalidade, e qualquer outra equipa, mesmo uma Irlanda rudimentar ou uma Sérvia, que não é uma grande equipa coletiva, mas tem grandes valores individuais, pode-nos ganhar o jogo.
A Sérvia não é uma grande equipa coletiva.
Não, do ponto de vista coletivo, é uma equipa muito errante que ontem conseguiu jogar bem.
Ultimamente tem sido diferente.
Não tem sido muito diferente, como viu-se em muitos outros jogos, as dificuldades que teve para ganhar ao Azerbaijão, as dificuldades que teve na Irlanda, muitos jogos.
Tem a ver com o tipo de futebol que quer jogar.
E até olhamos para as qualificações anteriores, a Sérvia tem sido uma seleção sempre com muitas dificuldades de afirmação do ponto de vista coletivo, que foi, aliás, o nosso ponto forte no Euro 2016.
Eu penso que é uma boa seleção, mas não está entre as melhores seleções do mundo.
Pronto, agora, aquilo que acontece é que nós não termos construído essa identidade, essa construção de estilo, eu sempre coloquei isso como a grande questão para a seleção portuguesa. Depois de termos conseguido os êxitos do ponto de vista desportivo no Euro 2016 e na Liga das Nações.
Mas principalmente no Euro 2016, não é?
Sim.
É o grande êxito.
Não, repara, mas
não vamos comparar a supertaça ao campeonato nacional.
Não, comparo numa coisa, eu não estou a comparar o êxito, estou a comparar a evolução da forma de jogar. Porque nós chegamos à Liga das Nações e jogamos muito bem.
Bem, para mim é o oásis.
É isso, João, eu não olho para isso como um oásis. Eu percebo onde tu queres chegar, mas olhei para ali e pensei, não, estamos a evoluir. Conquistamos o Euro 2016, agora jogamos desta forma, agora acredito que vamos entrar...
Mas a Liga das Nações tem um detalhezinho que vocês estão a ignorar.
Eu quero ver Ronaldo, pronto. Ok, mas houve uma coisa, mas isso quando...
É o quê? Qual é o detalhe que eu
dei? Ele está a dizer porque não tinha jogado o Cristiano, podia jogar de outra forma. Agora, mas independentemente
disso... Tu achas que é coincidência que ontem, por exemplo, ontem tens dois laterais, tens um que sofre muitíssimo o jogo todo. Qual dos dois é? Qual dos dois laterais sofreu muitíssimo o jogo todo?
Eles sofreram os dois, na minha opinião.
Não, houve um que sofreu.
O Nuno Mendes.
Então, e porquê que sofreu?
Sofreu porquê?
Porque grande parte do tempo, embora eles tenham andado a trocar, portanto...
Sofreu porquê? Porque ele viu o Zivkovic lateral direito e em vez de ver ali uma oportunidade para lhe cair nas costas em cima de um jogador, em cima de um canhoto que estava a jogar na direita, ficou com medo e o Nuno Mendes recuou no terreno. Os laterais não subiram uma vez.
Mas o Zé pensa que isso tem relação com o Cristiano Ronaldo, é isso? E há coragem para tirar o Cristiano Ronaldo num jogo destes?
Isso é outro debate. Agora, isso é outro debate.
Essa também é uma questão importante. Porque é que o Cristiano Ronaldo tem que jogar os 90 e tal minutos os jogos importantes?
Mas é mesmo isso. Eu volto ao que diz o Bernardo.
Mas a solução é tirar o Ronaldo.
Eu volto ao que diz o Bernardo Silva.
Não, mas porque é que ele tem que... Não é tirar o Ronaldo.
Não.
É porque é que ele tem que jogar sempre os 90 minutos, amigo.
Mas eu acho que isso é uma falsa questão, desculpa lá.
Porque é que o Ronaldo não pode sair? Não há coragem de tirar o Ronaldo.
Desculpa, mas eu
não há coragem de tirar, não há coragem de mexer ali.
Mas... Se tu queres jogar.
Não há coragem de mexer ali, nem há coragem de mexer em Messi, nem esse tipo de jogadores. Mas eu estou-te a falar de um estilo de jogo.
Mas nos clubes há.
João, eu estou-te a falar de uma forma de jogar, num estilo de jogo, num projeto conceptual para uma seleção através dos anos. Não estou a falar de um jogador que num determinado momento pode sair ou pode entrar.
Isso mas não é pode sair, individual. A questão é que não pode sair. Num jogo destes, Ronaldo não pode sair.
Mas é um
Até
não,
te vou dizer
não
mais.
Penso que isso seja questão,
Ronaldo não tem peso só na seleção, tem peso na federação.
Não, claro, mas eu não penso que isso seja a questão. Não é
e nós não, nós não queremos é tocar na ferida. Não?
Mas não é problema, não é essa a razão nenhuma.
E nós sabemos que isto é verdade.
João, mas isso não é nenhum problema, isso não é nada que tenha nada a ver com a razão de Portugal ter perdido com a Sérvia ou não ter ganho na Irlanda.
Eu falei
não tem
Ronaldo,
nada a ver.
Eu falei do Ronaldo porque veio a talho, foi a questão do Ronaldo e de qual foi o lateral que mais sofreu.
Eu também acho que, como eu já disse, não é um.
E o Zé, na opinião dele, o lateral que mais sofreu foi o Nuno Mendes, muito por culpa do Cristiano Ronaldo. Foi por isso que eu falei do Cristiano Ronaldo.
Aliás,
não caiu aqui do céu.
Até aconteceu uma coisa engraçada, que eles andaram a trocar, portanto, umas vezes era o Jota, outras vezes era o Ronaldo, que faziam algum tipo de cobertura ou de apoio ao Nuno Mendes. Também não concordo contigo.
Porque... Mas diz-me uma coisa, mas tu achas que para jogar o Ronaldo já não podia jogar o Bruno Fernandes? Era porque... O Bruno...
Não, defendendo o Ronaldo... O que eu acho é, se o Bernardo Silva, no fim do jogo, diz, é verdade, a ideia era jogar em pressão alta. Epá, se quer jogar em pressão alta, o Ronaldo não faz sentido nenhum. Se quer jogar em pressão alta, pões lá alguém que queira correr, de facto.
Mas que tiravas o Ronaldo da equipa?
Ou então não jogas em pressão alta, não podes dizer que jogaste em pressão alta. Epá, é tão simples como isto.
Mas a pressão alta não se resume a um jogador, é uma pressão, uma atitude coletiva, sincronizada, não de um jogador.
Não, mas não é uma atitude coletiva, é uma atitude coletiva menos um. É uma coisa diferente.
Isso acontece com quase todas as equipas.
Não acontece, pá. Não acontece. Foi um debate que ainda agora existiu.
Mas,
à volta desse Manchester United, Liverpool, por exemplo, foi um debate que existiu. Foi
mas
um
não
debate.
Me parece
que... E não é só o Ronaldo. Já nem o Bruno Fernandes faz isso. O Bruno Fernandes já não é um médio. O Bruno Fernandes já é um jogador de bola no pé. Só, apenas de bola no pé.
Ou seja, quando jogam os dois já é pressão menos dois.
Já tens ali uma série de problemas com isto. Mas e o futebol? Tu podes querer o estilo que tu quiseres. Podes ter as ambições que tu quiseres para a seleção nacional. Podes querer que a seleção nacional seja o novo tiki-taka. Podes querer o que quiseres.
Eu sei o que não quero.
O futebol foi para ali.
Não foi
e
nada.
Qualquer...
Não foi. O futebol não foi para ali. É pressionar para jogar. Não é jogar para pressionar. Só esta alteração da ordem destas palavras define tudo. Portugal joga para pressionar e esgota-se nisso, porque depois não tem os jogadores criativos para dar seguimento ao jogo. Porque tem jogadores só para pressionar dentro do meio-campo. O pensamento do meio-campo de Portugal está hipotecado a uma lógica de não deixar o adversário jogar e não de fazer jogar a tua equipa.
Tu achas que o Renato Sanches ontem jogou para pressionar? Não achas que havia 5 ou 6 jogadores bem melhores do que ele para fazer esse trabalho?
Eu acho que o Renato Sanches,
o Renato Sanches é um jogador
limitadíssimo com pouco
o Renato
com
Sanches
bola
serve,
no pé.
Serve para fazer uma jogada. O Renato Sanches serve para fazer uma jogada. É um jogador de uma jogada. Faz aquilo que fez ontem. É o que ele sabe fazer.
E quase que fazia duas vezes.
É o que ele sabe fazer. É um jogador de uma jogada. No resto, não se diferencia em nada. No meio-campo não se diferencia em nada.
E parece-te que isso é jogador.
Agora, ele não entrou
no meio-campo de uma seleção.
Não, estou a dizer que não é verdade. Estou a dizer que não é verdade que ele tenha metido o Renato Sanches para pressionar. Não é verdade.
Não, estou a dizer o meio-campo. Não estou a dizer o Renato. Estou a dizer a construção do trio do meio-campo. Quando metes Danilo, que acaba.
Aliás, digo-te uma coisa. O meio-campo passou a ser muitíssimo mais eficaz quando ele percebeu finalmente, e demorou a perceber, não é? E aí, dou-te razão. Mas não tem a ver com o facto do Renato Sanches pressionar ou não pressionar e ter poder ou posto para pressionar.
Jogar dois,
que foi quando finalmente puxou o Bernardo Silva para o centro, não é? E a seleção começou a ter bola. Aí sim. Percebes? Mas agora...
Dás-me razão aí.
Dou-te razão, mas o que estou a dizer é que claramente o Renato Sanches não entrou para pressionar, porque senão havia bastantes jogadores que faziam isso melhor do que ele.
Repara uma coisa, quando ele faz um meio-campo...
Não é melhor, o problema dele é tipo...
Sim,
não é correr atrás da bola. Nem...
Quando ele mete um meio-campo com Danilo, com João Moutinho e com Renato Sanches, não é para assumir o jogo em posse. Não é possível.
Não, não é. Claro que não. Se tu metes o Renato isso Sanches, estás a pensar no Renato Sanches para jogar no espaço. É nem isso que estás a pensar.
Quando nós temos uma seleção com o talento que temos e não assumimos fazer um meio campo para jogar em posse, está tudo errado. Desculpa lá conceptualmente.
O que eu acho... Mas atenção, vamos ver aqui uma coisa para esclarecermos. Eu acho que há de mérito do Fernando Santos nisto. Não, não é isso que eu estou a discutir. Estou a discutir é que esteja a levar...
De mérito ou mérito, desculpa?
De mérito.
De mérito, ok.
Percebes? Não estou a discutir isso. Eu acho que em toda a panóplia de jogadores que ele podia convocar, havia bastantes soluções para ele ter posto aqui uma equipa eficaz.
Sim, para ir para a convocatória, exato.
Percebes?
Sim, está bem.
E acho que ficaram de fora jogadores que faziam sentido neste 11 e num jogo deste.
Por exemplo?
Por exemplo, o Sérgio Oliveira, por exemplo, o Otávio. Que são jogadores exatamente para este tipo de problema. Exatamente para este tipo de problema. Concordas comigo ou não?
Concordo. Lá está. Mas estás a dizer ao meu encontro, estás a dar jogadores que são completamente diferentes daqueles que jogaram. Quando colocas o Otávio não joga para pressionar, pressiona para jogar. É a diferença. Metes no meio campo um jogador que, ok, faz um trabalho de recuperação, mas depois contém a bola, é um criativo, não é um Renato Sanches.
O que nós discordamos é quando tu dizes que ele pôs um meio campo...
Para pressionar.
Para
contenção.
Se tivesse posto...
Claramente, é um meio campo de jogo de pares.
Se quisesse ter feito isso, mesmo o Moutinho tinha lá estado o Palhinho. Não acho.
E jogava quê? Danilo e Palhinha?
Acho que ele quis.
Jogava Danilo e João Palhinha.
Acho que ele quis, de facto, jogar em contra-ataque.
Mas espera lá, Zé. Se não jogasse o João Moutinho, jogava o João Palhinha, disseste tu. E o make-up era então. Danilo, João Palhinha e Renato Sanches?
Se fosse para isso.
Mas sim.
O que eu estou a dizer é se o objetivo fosse esse que o Luís está a dizer.
Era esse.
Não é? Mas o João Palhinha era muito mais eficaz que o João Moutinho.
Sim, mas ficavas a jogar
isso. Ficar
a jogar com Danilo e João Palhinha.
O que é que o João Moutinho tem? O que é que o João Moutinho acrescenta? O João Moutinho acrescenta-te uma saída de bola, não é? Passe, acrescenta-te isso tudo. Por isso é que joga o Moutinho e não o Palhinha. Por isso não concordo com o Luís, quando o Luís diz isto. É isso que eu quero dizer.
Mas o Palhinha não iria jogar agora, o Palhinha não iria jogar no lugar do João Moutinho, jogaria no lugar do Danilo.
Agora,
aliás, não entendo como não joga o Palhinha e joga o Danilo. Não consigo entender.
Eu consigo entender.
Para quê? Para defender mais.
Não, é para defender
mais.
Não, desculpa.
E para se eles jogarem com as pontas de lança, lá está, para irmos atrás do adversário.
Há ali um momento até em que Portugal fica a jogar com três.
Porquê? Porque eles passaram a jogar com as pontas de lança?
Não concordo.
Não concordas que ficou a jogar com três centrais?
Concordo, mas não
concordo.
Não, eu acho que com
e faz sentido jogar com três centrais?
Acho que o Danilo faz todo sentido como trinco, porque é o melhor no jogo aéreo. Porque tiveste 10 bolas de canto.
Em função do adversário.
Tiveste 10 bolas de canto.
Mas eu quero um 6 que saiba jogar e pressionar. Não quero um 6 que jogue
mas
de cabeça.
Mas o trinco do PSG já não serve à seleção portuguesa.
Eu não sei se é
já não tem qualidade.
Mas então, nessa perspectiva que o Luís está a dizer, até o melhor seria o Rubén Neves.
Sim, é pronto.
Nessa perspectiva, se é um trinco para sair a jogar, também não é o João Palhinha.
Mas eu quantas vezes já disse que no meu conceito de jogo é um Rubem Neves naquela posição. Ah, okay. Mas isso são ideias.
Sim, mas isso não faz dos cérebros mais pequeninos, não lhes tira 10 centímetros, nem os torna maus jogadores nas bolas paradas.
Mas eu não quero tirar nada aos cérebros, eu quero acrescentar coisas a nós. Pá. Vê se me entendes, porque esse é o pensamento, lá está, Zé. Esse é que é o pensamento errado. Porque o Fernando Santos
pensa em tirar... O Fernando Santos
pensa em tirar coisas aos cérebros. Não quero acrescentar coisas a nós, ao nosso jogo. Esse é o erro conceptual do jogo de ontem.
Não, mas tem que ver...
E o Fernando Santos reconheceu isso na conferência de imprensa, quando só falou como é que reagiu ao que uma Sérvia estava a jogar. Nunca disse, vamos fazer uma coisa para os perturbar. Não, vamos fazer uma coisa para os anular. É um erro, pá.
Volto a dizer, se ler as declarações do Bernardo Silva, são muito diferentes disso.
Sim, mas o Bernardo disse...
O Bernardo disse o que lhe disseram no balneário, suponho eu.
Não sei, mas eu estou a falar...
Mas mesmo assim...
Estou a dizer o que disse o meu estatuto nacional.
Mas mesmo assim concordo contigo. Não tenho a mínima dúvida de que Portugal ontem entrou para contra-atacar. Jogou para não tenho a mínima dúvida.
Não faz, e faz sentido.
Não tenho a mínima
dúvida. Mas Portugal está viciado a jogar assim, Zé.
Não está, porque não está. Isso não concordo.
Portugal vicioso.
Portugal não jogou assim com a França. Portugal no Mundial não jogou assim com a França. E a França era a melhor seleção do mundo.
Zé, Portugal tira...
Esse jogo,
sim. Mas Portugal tira... tirando algumas exceções, em que eu te dou razão, se me apontares algumas exceções, e há essa que apontaste agora é uma boa exceção. Há algumas exceções. Mas Portugal, muitas vezes, faz-me lembrar aquela pessoa que, porque eu acho que nós ganhámos o Euro 2016 com umas circunstâncias muito particulares, e o Portugal faz-me lembrar aquela pessoa que vai ao casino uma vez e tem sorte de ganhar no casino, e depois é um perigo, porque vai lá muitas vezes a tentar que a roleta pare no mesmo sítio. E a roleta não para no mesmo sítio muitas vezes. E Portugal está viciado porque ganhou uma vez a jogar assim no casino. E então quer ir lá muitas vezes jogar ao casino para tentar ganhar da mesma maneira.
Não concordo contigo por uma razão, porque acho que é muito diferente, a situação é muito diferente e o futebol é muito diferente desse de 2016. Nada cristalizou no Euro 2016, não é verdade? Percebes? Acho que mudou, as coisas mudaram muito.
Mas eu acho que Portugal cristalizou.
Concordo contigo numa
cristalizou
coisa.
Cristalizou Portugal.
Concordo contigo numa coisa. O Fernando Santos acha e está convencido que Portugal não pode jogar de outra forma. Que não tem capacidade para se aguentar jogando de outra forma.
Como não tem capacidade com um jogador com este talento?
Com o talento
que tem. Zé, já disse, se tu somares...
Estou a dizer que ele está convencido, não estou a dizer...
Sim,
não,
eu percebi isso, também, percebes? Eu também percebi, estou a ouvir o que tu dizes.
Porque ganhou daquela maneira.
É isso que eu digo, ele foi ao casino e ganhou daquela maneira.
Ganhas de uma maneira, tu achas que aquela é a fórmula certa?
Eu acho que sim, eu acho que tem muito a ver com isso.
E não estamos a falar de ganhar ou
tem muito a ver com isso, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com isso. Tu ganhaste de uma maneira e agora, sempre que vais lá, o casino é só uma alegoria, uma imagem, mas quando vais lá, queres ganhar da mesma maneira, porque sabes ganhaste daquela maneira. Então acreditas que fazendo o mesmo vais ganhar mais vezes. E nós ganhámos o Euro 2016 e é preciso ter... Foi uma alegria para todos e nunca nos vamos esquecer
claro
disso.
Claro que sim.
Mas ganhámos de uma forma que dificilmente se repete.
Esta equipa não tem nada a ver com isso. É completamente diferente.
Não é a equipa, é a ideia.
Completamente diferente.
A ideia tem.
Eu sinceramente não acho que tenha sido... eu acho que o futebol passou pela seleção portuguesa. É só isso. Acho que o futebol passou pela seleção portuguesa. Sem que a seleção portuguesa se adaptasse.
Como passa por todos.
Sem que o Fernando Santos, mas as outras seleções adaptam-se. Visto ontem a Sérvia. A Sérvia não é o Liverpool.
Adaptam-se. Com jogadores como o Tadic, Milinkovic Savic, Vlahovic.
Sim, mas não é o Liverpool.
Zivkovic. Olha o talento que estava ali.
Não é o Liverpool.
Olha o talento que estava ali. Nós temos mais talento. O que me impressiona é que nós temos mais talento que os sérvios.
E não se nota.
Não jogaram, que é pior.
Não jogaram como? Vais sempre ter o Bruno Fernando, vejo qual é o outro jogador que não jogou.
Eu posso te falar, eu falo-te num conceito que vai desde o número 6, do como o Rubem Neves, até um Bruno Fernandes, até um Bernardo Silva com outro protagonismo, até um João.
Mas porquê que o Rubem Neves não está
até,
no.
Até o André
porque,
Silva.
Porquê que o Rubem Neves até, não está no.
Já,
não
já,
está
te,
no,
falei, já te falei em 6.
Porquê que o Rubem Neves não está
posso,
no.
Posso-te continuar a acrescentar,
que o Rubem Neves,
acrescentar jogadores que dão essa criatividade ao meu campo.
Porquê que o Rubem Neves não está,
nós, por exemplo, contra,
não está no Paris Saint-Germain?
Nós contra a República da Irlanda jogámos com o Danilo Central. Danilo jogou Central contra a República da Irlanda.
Sim, mas aí foi por questão dos amarelos.
Sim, mas porquê é que não vai o Gonçalo Inácio, por exemplo, a jogar a central?
Porque é uma seleção do 21 que também precisa.
Isso, mas isso é opção.
E temos de jogar com o Danilo e continuar a jogar o José Fonte. Ontem não jogou o Pepe, joga José Fonte e Rubem Dias.
O Pepe foi um problema, sinceramente.
O Pepe, mas isso exatamente.
Acho que foi um problema sério ontem.
Sim, é um caso que não falamos.
Acham que faz sentido ainda ter o José Fonte na seleção?
Não, mas
não faz sentido, foi titular.
O cartão vermelho.
Vocês acham que não faz sentido? Ontem foi titular ao lado do Rubem Dias porque não havia o Pepe.
Mas o cartão vermelho que o Pepe viu na Irlanda. Quando foi feita a convocatória, não se está a imaginar que o Pepe não pode jogar. Não é?
Ah, mas tens que imaginar esse tipo de coisas, não é?
Sim, mas pronto.
E tens que imaginar que se o Rubem Dias ou o Pepe, um deles não jogar, joga o José Fonte.
Sim, mas aí o Fernando...
E o que é mais importante, a Seleção Nacional A ou o Sub-21?
Não, mas aí foi... Por aí,
tem que haver um equilíbrio, não é?
Aí eu penso que a opção foi a que foi. Agora, a ausência do Pepe ontem pesou muito, até naquele último lance da bola parada, isso não tenho dúvidas. Porque é incrível, como estão 13 homens...
Sim, é o lance mais ridículo.
Com 13 homens ao segundo posto, completamente liberto.
O pior do jogo
no último minuto do jogo.
O pior do jogo é porque a segunda parte, vamos dizer uma coisa, a segunda parte até é bastante bem emendada. Nada do que o Fernando Santos faz na segunda parte corre mal, de facto. Até essa parte final.
Certo, só que aquele cenário estava sempre em aberto.
Até.
Não, mas, este quadro que foi pintado no fim estava sempre em aberto. Estamos a ver.
Sempre, sim, é verdade. O jogo nunca esteve sob controle de uma forma nenhuma, nem. Opa, até para
não se... criámos uma oportunidade de gol na segunda parte.
Até para se defender bem.
Tirando aquela bola aos
tens uma bola.
Aquela bola do Renato Sanches ali, enfim,
sim.
A morder.
Sim, é bom.
Meus caros, deixem-me só avançar um pouco no programa, porque já estamos a chegar à parte final, à reta final do programa. Não está em causa, neste momento, a continuidade do selecionador nacional.
Ele não.
Fernando Santos será o selecionador.
Não é isso que está em questão.
É o que eu estou a dizer.
Sim, sim. Será na minha opinião, claro.
Desculpa. E na minha também. E vamos ouvir a do Zé, mas penso que também. Será o selecionador nacional que vai fazer o play-off e se qualificar...
Os dois jogos do play-off.
Os dois jogos do play-off.
Sendo que os, sim, são só dois jogos.
São dois jogos. É. Uma meia-final, a 24 de março, em casa. Portugal joga em casa.
E somos cabeça de série.
É cabeça de série, por isso joga em casa a meia-final. E depois, se ganhar esse jogo em casa, jogará a final a 29 de março em campo neutro.
Três jogos.
Já aqui há alguns possíveis adversários, Macedónia do Norte, Áustria, Escócia.
Isso da primeira.
Para o primeiro jogo. E depois, no segundo jogo, no naturalmente, segundo à partida será um adversário mais complicado.
Três jogos para parar três equipas.
Eu acho que estamos aqui a falhar a verdadeira causa.
Mas eu queria só falar da questão do Fernando Santos.
Não, diz.
É que o Luís está sempre a jogar e não devia. Pô, tem 70 anos e já não tem idade para jogar na Seleção Nacional.
Não sei, vendo o jogo de ontem.
Esta derrota vem por aí.
Vendo o jogo de ontem, não sei se não posso jogar 10 minutos.
E o da Irlanda?
A pressionar não pressiono, mas... mas se não me virem, se não vir nenhum irlandês a voar, eu faço a pô, passo a bola.
Mas jogas para pressionar ou pressionas para jogar? Não se sabe bem, não é?
Hã?
Jogas para pressionar ou pressionas
mas
para jogar?
Eu concordo com ele.
Eu
também acho que pressionar é para jogar. É assim que, se deve, que deve ser. É isso que faz sentido.
Mas deixem-me só colocar a questão aqui no Fernando Santos relativamente a isto. Ele será o selecionador nacional para o play-off. Se conseguir o apuramento para o Campeonato do Mundo, naturalmente será ele também o selecionador nacional no Mundial do Qatar. Vocês acham que há um timing? Que a Federação tem um timing para decidir quando é que pode mexer na questão do selecionador?
Ele tem contrato até 2024, mas se não for apurado para o Campeonato do Mundo, acho que acaba.
Não sei. Pensas que o...
Mas também não quero pensar nisso.
Mas deixa-me só pegar nisto aqui. Com o Zé.
Pensas que
Fernando Santos não conseguir conduzir a Seleção Nacional ao Campeonato do Mundo, admites a possibilidade de Fernando Santos continuar como selecionador nacional? Sim?
Admito.
Eu também espero que sim. Atenção, eu espero que sim, mas só que a questão não é essa, não é?
Admito, mas acho
não é assim que se pensa em termos de resultados.
Mas acho que ele tem que pensar. Eu acho que essa decisão será sempre do Fernando Santos.
Agora o Paulo Bento também tinha contrato e perdeu o Calvani e foi despedido.
E entrou o Fernando Santos.
Sim, numa altura em que não se via.
E o presidente era o mesmo da Federação.
Sim. Mas o
portanto, que, e estamos no início de uma fase de qualificação naquela
mesmo,
altura.
Era o mesmo, não tinha sido ele.
Eu sinceramente acredito que se Fernando Santos não conseguir levar Portugal ao Mundial do Qatar, não continuará como selecionador.
Sim, eu acredito que sendo decisão dele, acho que
mas não vamos pensar nisso agora, a ideia é outra.
Mas
é possível, claro.
Mas acho que há aqui um março, debate. Acho que há aqui um debate.
Na altura, o debate.
O Fernando Santos começou por trazer o debate do futebol português. Nós parece que perdemos a memória, esquecemos do que acontecia antes de 2016 e do que era a seleção.
Isso é outro debate.
Estou
de acordo contigo. Portanto, mas
ele acrescentou coisas úteis.
Verdade. Mas também houve coisas boas antes de Fernando Santos.
Sim, mas também.
Portugal fez um bom Euro 2004.
Sim, mas fez um bom Euro 2004.
Se achas que perder em casa duas vezes com a Grécia é um bom Euro 2004,
mas
quando estás a perder diretamente...
Não, mas tem uma coisa que te digo já. Eu, se tu me convidares agora, tu tens muitas cassetes de vídeos e DVDs e não sei o quê, se me convidares agora para ir lá à tua casa ver DVDs ou coisa do Euro 2004, eu quero ver algum. Se me convidares para ver o jogo do Euro 2016, não quero ver nenhum, a não ser o Portugal-França, porque ganhamos.
Tu queres ver o Euro 2000?
O Euro 2000 também.
Pois.
E não ganhamos.
E jogámos muito.
Não é questão de ganhar...
Exato.
O ganhar ou perder, para mim, é outra coisa.
Muito, não.
Ganhar ou perder
ver,
é outra coisa.
Queres ver o França-Portugal?
Mas tu festejaste muito depois, quando acabou o relato lá no Estado da França, quando chegámos ao hotel, festejaste muito. Festejei imenso.
Claro.
Festejei imenso. Até tive mais.
Tudo.
Fiquei no hall do hotel durante horas no hall do hotel porque tive medo de ir para o quarto que aquilo fosse um sonho.
Mas espera aí. Tu falaste do Euro 2000. Tu queres ver outra vez a meia-final do França-Portugal? Gostaste desse jogo? Ou queres ver o República Checa, Portugal, do Euro 96? Ou queres ver
eu não te vou agora recordar os jogos todos. Não vamos recordar os jogos todos.
O que eu te digo é que eu
diverti-me muitas vezes a ver a seleção jogar e houve um momento em que a seleção portuguesa conseguiu o principal feito, é campeã da Europa, e eu não me diverti.
O jogo mais ridículo.
Isto não tem a ver com ganhar.
O jogo mais ridículo da seleção nacional. Que eu me lembro de ter visto e vi ao vivo na Coreia. O jogo mais ridículo que eu vi foi os Estados Unidos-Portugal, em que Portugal é amplamente derrotado por uma seleção medíocre, em que joga com Pauleta, Figo, João Pinto, Rui Costa e Sérgio Conceição.
Mas não vale a pena, e é sério que elogia agora, pá. Isso foi tudo, foi outro.
Não é arqueologia, são lições.
Não estamos a falar.
Nós não podemos esquecer.
Mas, Carlos, vamos só, mesmo na reta final, mas do passado tem coisas também boas, não é tudo mau.
Não estou a dizer isso.
Não,
ao contrário.
É muito boa.
Aliás, eu volto a dizer que o passado tem coisas que eu quero rever e o passado recente tem coisas que até ganhámos que eu não tenho vontade nenhuma de rever, a não ser pelo facto de termos ganho a final contra a França, eventualmente os minutos finais desse jogo quero rever, mas nada. Não tenho vontade de rever o jogo todo. Não,
sim,
tenho mesmo.
Sim, mas ok, nós estamos agora, enfim.
Mas agora vamos falar
demasiado emocionais a discutir.
Não.
Nesta fase,
vocês sabem que a minha opinião
quando estamos
é esta,
para recordar outros tempos, não é?
Vocês sabem que a minha opinião é esta e não fase. Tem nada a ver com o facto de Portugal ontem não ter conseguido a qualificação. Tem a ver com o que Portugal não joga.
Sim, eu estou a dizer que estamos mais emocionais agora a recordar outros jogos. Não na análise dos jogos do jogo de ontem.
Meus caros, mesmo na reta final, este play-off pode ser perigoso. Não é um play-off, não são favas contadas.
É diferente dos outros.
São dois jogos?
São dois jogos. E estamos a falar de 12 seleções, estão apuradas 3, ainda vêm duas na Liga das Nações. Houve aqui uma proteção já normal, feita pela UEFA aos grandes, não é? UEFA barra FIFA, e pelo que o primeiro momento do play-off vai haver cabeças de série, enfim, o que nos pode proteger um pouco, mas depois aí é sorteio puro, nas seis equipas que sobram.
Zé, tua perspectiva...
E é só um jogo, portanto, não
é só
margem.
Um jogo, é só um jogo contra adversários diferentes.
O segundo em campo neutro.
Um adversário, outro adversário, só um jogo. E o segundo jogo em campo neutro para decidir se Portugal conseguir marcar presença nesse segundo jogo, e esperamos que sim, que Portugal consiga ganhar o primeiro jogo
sorteio
em casa.
O sorteio já no fim deste mês.
Uma coisa é essa.
O sorteio é 26 de novembro.
Exato, e os jogos em março.
E os jogos em março.
Uma coisa te garanto, daqui até março, Portugal não vai mudar o estilo.
Ah, não, claro que não.
Não vai criar uma equipa.
Mas não nasce de gerações espontâneas, não é? Não é um cogumelo futebol.
E acho que o jogo de ontem tem coisas que se podem analisar. Os dois jogadores que eu achei mais adaptados, provavelmente até em discordância com a maior parte das opiniões, que eu achei mais adaptados àquele jogo, foram o Bernardo Silva e o Diogo Jota.
Mas o Bernardo só saiu porque, segundo diz o Fernando Santos, pediu para sair.
E não acho que isso tenha sido à toa, porque acho que são os jogadores neste momento que estão na vanguarda, que estão a jogar em equipas de vanguarda. Isso não foi à toa. E o que o Fernando Santos, para esses jogos, tem que pensar sobretudo em caráter, em jogadores de agarrar o jogo pelo pescoço. Acho que tem que pensar nisso assim.
Acho que tem que pensar em jogadores que jogam bem, que têm respeito pela bola e que sabem fazer um passo em condições no meio campo para construir
o
jogo.
Eu não acho que jogar bem seja...
Não é agarrar o adversário pelo pescoço.
Sim, mas...
Quer dizer, quisemos agarrar a série pelo pescoço, ela fugiu.
Não, nunca.
São melhores.
Nunca não acho que tenhas querido jogar. Nunca não acho que tenhas querido fazer.
Se nós queremos... Nós podemos meter
achas que quiseste
um Bruno Fernandes. Eles metem o Tadites. Nós metemos o Renato Sanches. Vamos agarrar pelo pescoço quem? É o que eu acho, é desperdício de talento.
Portanto, tu achas que se o Bruno Fernandes tivesse jogado ontem tinha sido tudo diferente?
Acho que se a ideia de jogo de contemplasse outro tipo de jogadores, como já referi, seria diferente, não tenho dúvidas nenhumas.
Na vossa opinião, qual é a seleção ou quais são as seleções mais perigosas para Portugal neste play-off?
Vamos ver, ainda existe muitas hipóteses em aberto, nomeadamente a questão das seleções que vêm da Liga das Nações.
Sim.
As seleções ainda, o tempo que estamos a gravar ainda está... Ainda está em aberto algumas hipóteses.
Itália ou Suíça, Inglaterra ou Polónia,
portanto,
Países Baixos, Turquia ou Noruega, atenção a esse grupo G,
que
ainda muita coisa pode acontecer. Países Baixos, antigamente chamávamos Holanda,
sim.
A Turquia ou Noruega, qualquer uma destas seleções pode ainda conseguir o apuramento direto ou então ficar fora do Mundial.
O que eu te referi é um play-off diferente de todos os outros. Nós já passamos 3 play-offs no passado recente. Mas 2 com a Bósnia e 1 com a Suécia, mas eram jogos a duas mãos, né? Portanto, era diferente. Isto leva um jogo, de facto, é algo muito aleatório, completamente, não há margem de erro.
Temos a vantagem de jogar em casa o primeiro jogo?
Sim, sendo cabeças de série. Há uma proteção feita pela UEFA barra FIFA em relação aos cabeças de série nesta primeira fase do play-off. Depois, a decisão será feita nesse confronto direto. E aí, o lado aleatório de ser apenas um jogo e novamente cairmos muito numa visão estratégica daquilo que são esses jogos, né? E e do pensamento de jogar para assumir o jogo, jogar para anular o adversário, porque o adversário pode ser de estilos tão diferentes.
Mas pode-nos calhar aqui um adversário complicado no segundo jogo, se passarmos o primeiro.
A definição de adversário complicado, eu sei que estás à procura, naturalmente, do nome forte, não é? Como será mais uma Itália do que a Macedónia, não é? Mas um adversário que nos leva a jogar um jogo, e vou fugir aqui ao debate que já tivemos em relação àquilo que é a identidade e a forma como acho que a seleção devia jogar, enfim, mas que nos leva a levar um jogo, mesmo que não seja o promovido pelo Fernando Santos, que não é o nosso, num território de estilo que não é o nosso, temos muitas dificuldades. É por isso que no jogo da Irlanda, quando estava a comentar o jogo e depois escrevi, a Irlanda eu acho que nunca controlou o jogo, controlou foi o estilo de jogo. Levou o jogo para um estilo que nós não conseguimos jogar. E nós temos que levar os jogos para o estilo em que sabemos jogar e jogar melhor. E, portanto, muitas vezes os adversários que podem calhar, teoricamente, eu não acho a Escócia uma seleção forte, Portugal é claramente melhor que a Escócia, mas pode levar um jogo para um tipo de futebol mais dividido, mais de choque,
sim, isso é verdade,
mais de segunda bola.
Sim, foi o que eu estive a dizer o programa todo.
Que teremos... Mas,
isso foi o que eu estive a dizer, o problema todo. Mas, acho que é o grande problema da seleção neste momento, é que não está preparado para isso, não sabe jogar esse jogo.
Não, mas a questão, o que nos divide é que tu achas que para jogar esse jogo tens que saber jogar esse jogo. Eu acho que para jogar esse jogo tens que saber jogar outro jogo, que é tirar o jogo desse estilo e jogarmos o que nós sabemos que é muito melhor com os outros, com a bola no pé.
Tu sabes qual foi a primeira coisa que o...
Entendeste o que eu disse?
Sabes qual foi a primeira coisa que o Xavi Hernández...
Porque jogar aquele jogo nunca.
Sabes qual foi a primeira coisa que o Xavi Hernández disse agora?
Queres-me tocar com o Xavi? Pronto.
Sim, sabes o que é que ele disse? Qual foi a primeira coisa que ele disse?
Eu sei, eu imagino que ele terá pensado. Foi. Agora,
temos,
o que ele disse...
Temos dois princípios, sim senhor, a posse de bola e a pressão alta.
Mas é evidente, mas até o Guardiola tinha, mas claro...
Tens que saber fazer isso, e Portugal não gosta de fazer isso, não se sente confortável com isso, e quanto mais fortes as equipas, fisicamente, os adversários são... mais incapaz é a seleção de fazer isso. Esse é o grande problema do Fernando Santos, é não ter conseguido
porque se esgota no primeiro momento, né? Porque se esgota na pressão, pá. Porque joga para pressionar, não pressiona para jogar.
Epá, de uma
Portugal
forma...
não tem essa vocação. Há prioridades, as coisas têm um princípio, um meio e um fim. Não podes começar pelo fim. E quando diz isso do Xavi ou da Espanha, eu por acaso ontem estava a comentar a Espanha contra a Suécia, a Espanha conjuga as duas coisas. A Espanha tanto tem ali um Coque para pressionar, ou um Soler, ou outro jogador parecido, como tem outro, um menino com 17 anos, ou 18 agora, que saiu do Barcelona, o Gavi,
que também
joga muito.
Que também pressiona. Muito. Que é um jogador completíssimo.
Mas não joga para pressionar, quer dizer, aquilo
mas pressiona,
é...
Mas pressiona, está permanentemente em cima do saco da bola.
Mas há ali uma conjugação de estilos,
não vamos fingir que o Xavi, que foi provavelmente o médio mais médio que eu vi jogar, se calhar o médio que eu mais apreciei, não vais dizer
mais que Messi, que
um dos pontos fortes nele não era a forma como imediatamente ganhava a bola depois dela ser perdida.
É, mas o que é
era dos principais jogadores para isso. É preciso que os jogadores tenham isso, e neste momento há muitos jogadores.
Ninguém está a dizer o contrário.
Assim.
Mas também é importante que depois de ganhar saiba jogar bem com ela.
O que é que me interessa que ele recupere 50 bolas se a seguir depois não sabe fazer um passe? O que é que me adianta?
Mas eu não estou a dizer. Mas eu estou a dizer que devemos ter na seleção jogadores...
Eu não quero 11 gatuzos, pá, que comem a relva, os adversários, sim. E os adversários ao pequeno almoço,
mas
e depois não fazem um passe,
Mas Portugal não tem jogadores que não saibam fazer passes, calma. Não tem. Tem uns que passam melhor, não é? Tem uns que são superlativos e outros são...
Há jogadores que têm uma relação com a bola muito melhor que outros, não é?
Sem dúvida. Tem uns que são superlativos, podemos dizer isso. Agora, Portugal já passou esse tempo em que Portugal não tinha jogador, não é?
Agora, eu estando a ver ontem o jogo e a comentar o jogo da Espanha com a Suécia, de facto, houve muitas dificuldades da Espanha jogar o jogo da Suécia, não é? Porque a Suécia muitas vezes é uma equipa que quis ganhar o jogo parecendo que o queria empatar. Portanto, jogando em 4-4-2, fechado atrás, bolas na frente, Isaac, Larsson em diagonais, Kulusevski, mexeu muito mal o treinador, porque meter Ibrahimovic, tirou esses três, porque achava que ganhava os jogos, os últimos 15 minutos com Ibrahimovic, praticamente tirou a equipa de campo, meteu Ibrahimovic e perdeu o jogo, e mereceu o perder nessa fase, pelo que fez, ao contrário de tudo o que tinha feito antes, porque acredito que a última coisa que ele quisesse ter era problemas com Ibrahimovic, e tinha que o meter à força, e meteu, mas não escusava de tirar os jogadores que tirou, E a Espanha nos últimos 15 minutos conseguiu estar melhor e acabou por marcar o gol da vitória já, 3, 4 minutos do fim, depois de ter sofrido muito, porque lá estava, porque era um resultado que estava em 0-0, mas com outro tipo de jogadores que sabiam, aliás, enfim, a nível de posse de bola chegava quase aos 80%. Agora, isso não era nada que perturbasse os suecos, porque os suecos não queriam ter 80% de posse de bola, bastava-lhes ter 20%, uhum, para fazer o que queriam, não é? Para meter a bola na frente e a partir daí explorar o Isaac e o Kulusevski e o Forsberg para apanhar uma bola e depois o Ibra na parte final, mas... Não há milagres com os jogadores com 40
anos. Deixa-me colocar aqui uma questão ainda, indo um bocadinho atrás, relativamente ainda à seleção portuguesa, que não coloquei, pensei colocar ali, mas depois perdi o timing da pergunta e não vos coloquei essa questão. Há um problema com a forma como o João Félix está a jogar ou também se está a olhar para o João Félix de uma forma errada e isso está a prejudicar a maneira como o jogador está a evoluir na carreira? Qual é a vossa opinião relativamente à situação do Félix?
Sim, mas aí estás a fugir, estás a extrapolar para além da seleção, não é?
Mas também na seleção.
Ele está a melhorar, está a melhor forma, está a crescer.
Rapaz, o João Félix é um jogador que... Já falei aqui várias vezes sobre isso. Pá. Eu parece-me que... Ele era um jogador que era no Benfica, onde era protagonista, jogando com segundo avançado, e portanto com toda a liberdade que lhe davam e até quase idolatria. E foi para um clube em que o tratam de forma totalmente, não digo totalmente, mas praticamente oposta, num Atlético de Madrid de Simeone. Tu passas para um Bruno Lage, que era quase pai dele, para meter um Simeone na sua carreira. É evidente que é diferente, o Simeone obrigou-o a defender encostado à direita numa faixa em 4-4-2, quer dizer, em vez de jogar solta-se como segundo avançado a fazer o que queria, não é? Portanto, a partir daí, claro que foi um choque conceptual para ele, enfim, emocional a todos os níveis, depois deprimiu-se, depois zangou-se e depois acabou sem jogar. Portanto, agora aos poucos vai regressando, porque vai aprendendo, nós fazermos anos também nos dá aprendizagens em relação a muitas situações, acho que está melhor. Agora, não acho que seja o tipo de futebol que eu faça crescer, o futebol de Simeone e do Atlético de Madrid, para aquilo que é o João Félix. Acho que, ou melhor...
E na seleção, não achas que ele tem também um papel secundário
na seleção? Acho que já o fez crescer em determinado momento, no momento defensivo, fez crescê-lo aí, mas acho que um ano e meio basta. Agora, tem que dar um salto para outro tipo de jogo, para acrescentar as coisas que ele tem.
Mas vocês não pensam também, passando agora aqui para a seleção nacional e para a presença dele na seleção, que ele tem muitas vezes um papel secundário na seleção?
Tem, devido exatamente a esse momento de carreira que ele atravessa, porque é um jogador que não é fácil definir nesta altura. Eu acho que o Fernando Santos olha para ele e não consegue olhar que tipo de João Félix vai meter em campo, não é? Se é o João Félix que defende também, ou o João Félix joga como segundo avançado, ou vai jogar solto. Portanto, não é um jogador fácil, neste momento, para ser enquadrado de forma coletiva na seleção. Não tem em causa o valor do João Félix, que é tremendo. Agora, não é um jogador fácil de meter. Agora, o que eu acho que ele deve procurar, treinador, soluções para o meter, sim, e que, não contém, que eu acho que não tem procurado muito, acho.
Zé?
Acho que tem a ver com duas coisas. Acho que é mais um daqueles jogadores que tem um custo, que tu usaste tem um custo. Não é? Acrescenta e subtrai quando tu metes no 11. E a seleção já tem alguns assim. Por outro lado, eu acho que depende dele. Acho que é o próprio João Félix que tem que aproveitar estas oportunidades para ganhar posição. E não tem aproveitado, a verdade é essa. Quer saindo do banco, quer sendo titular, tirando um ou outro bom jogo, a verdade é que normalmente não lhe sai bem, não é? E esse é o primeiro passo, é ele convencer, não só o treinador, mas convencer... Convisa-nos a nós também, e não me parece que haja assim uma grande pressão também pública para aquele jogo, porque as pessoas têm esta percepção de que não tem resultado.
Voltando à questão que estávamos a analisar dos outros grupos e de seleções já apuradas, convém recordar que estão apurados Sérvia, Espanha, França, Bélgica, Dinamarca, Croácia e Alemanha. Há aqui alguma coisa que vocês queiram destacar destas seleções já apuradas na zona europeia para o Campeonato do Mundo?
Não, quase tudo corresponde a uma lógica que respeita as melhores equipas. Não há aqui nada em relação às que estão apuradas. Penso que tudo pacífico, digamos assim, no reino do futebol.
A Croácia apurada para o Mundial de forma direta no grupo H, que anda à frente da Rússia.
Um último jogo dramático foi Croácia-Rússia e a Croácia passa fazendo um golo perto do fim, num autogol da Rússia. Os russos queiram para o lado. E agora vão jogar o playoff.
O Zé quer dizer qualquer coisa.
Há aqui uma coisa que acho que ficou por dizer, que é o grupo ridículo que Portugal teve no apuramento. Provavelmente o grupo mais ridículo da história. Não vou dizer que teve custos, porque Portugal viveu exatamente o mesmo que a Sérvia. Agora, é um absurdo que a época da seleção tenha sido passada basicamente a jogar com o Luxemburgo.
O Azerbaijão.
O Azerbaijão e a República da Irlanda. Portanto, para depois chegar a um nível mais...
E o Qatar.
Jogar. E o Qatar ainda por cima.
Sim, será talvez o grupo mais desequilibrado de todos. Não encontras aqui uma terceira seleção. Quase os outros grupos tiveram uma terceira seleção que, mesmo não tendo grandes hipóteses de apuramento, se aproximaram um pouco. Talvez o grupo da Itália e da Suíça tenha sido aquele que...
No grupo de Portugal houve aqui depois um bocadinho a recuperação da República da Irlanda.
Sim, mas já depois de estar eliminado.
Sim, já estava eliminado, sim.
Não tem nada. Foi a única seleção que conseguiu tirar a ponta dos outros dois, portanto...
Os dois jogos
resto,
em casa.
O resto foi limpo, não é? E para isto não vale a pena ter uma fase de qualificação, por isso. Mas valia jogar entre os dois e decidiam quem seguia direto.
Faziam dois jogos, um Portugal-Sérvia e um Sérvia-Portugal.
E não havia problemas com o calendário, nem absolutamente nada. E há várias seleções assim, há uma boa dúzia de seleções que não precisavam de estar nesta fase de qualificação, que podiam perfeitamente estar numa segunda divisão que permitisse apuramentos, como acontece noutras modalidades. Porque isto é, quando se fala de calendário e de desgaste e dessas coisas todas, perder-se tempo com isto é um absurdo.
É a vossa convicção racional e não uma convicção emocional, sem qualquer ligação sentimental, que Portugal vai estar presente no Mundial do Qatar?
Minha convicção? Não, é racional, não é emocional.
Estou a perguntar, sendo racional, é a vossa convicção?
É racional.
É a vossa convicção que Portugal vai estar presente no Campeonato do Mundo?
Não tenho essa convicção.
Não, tenho convicção porque acho que somos melhores. Agora temos que criar condições para sermos melhores em campo.
Não tenho essa convicção, não sei se não se entrou numa...
Mas achas que não somos melhores?
Acho que a seleção tem melhores jogadores. Acho que se perdeu a equipa. Não sei se há tempo para recuperar, não sei se o Fernando Santos...
O que tu queres dizer é que o somatório das partes, o todo, é menos que o somatório das partes.
Que não era fácil, atenção, vamos ver uma coisa. Não é fácil, estamos a falar. O problema de ter tantos jogadores espalhados pela elite é ter vários jogadores na mesma seleção a falar línguas diferentes. E futebols diferentes, essas coisas todas. E, portanto, casá-los todos... Com um ou dois treinos basicamente de recuperação, isso não é assim tão simples.
Mas isso é inevitável.
Pronto.
Tu não tens os jogadores, a maior parte deles não estão a jogar em Portugal.
E muito menos agora com tão pouco tempo. Acho que só se Fernando Santos for procurar associações que já existem entre jogadores e tentar resolver as coisas assim, porque... acho que a crítica se vai acentuar, pelo que eu ouvi hoje, já estamos no domínio da racionalidade total.
Da irracionalidade.
Da irracionalidade total. E, portanto, acho que isso vai acentuar e essa pressão vai... E é como nós já concluímos, ao contrário do que parece, o Fernando Santos cede à pressão. Portanto, como se deu no William, como se deu noutras coisas. Por isso é que eu não concordo contigo. Acho que muitas vezes ele tentou agradar à crítica. Muitas vezes.
Mas eu concordo contigo. Eu
não concordo, errou por causa disso.
Eu não concordo a ele ter querido agradar à crítica.
Errou muitas vezes.
Claro, o caso do William e esses casos é para agradar à crítica, mas é a última coisa que o treinador deve fazer é isso.
Sim.
Ele deve ter as convicções dele.
Exatamente.
Não é?
Sim, mas errou muito.
Imagina que, por exemplo, ele ouvia o nosso programa e ouvia as críticas que nós fizemos à forma de jogar da seleção e às próprias opções do Fernando Santos. Eu acho que estas nossas opiniões não o devem condicionar nas opções que ele tem que tomar. Muito mal está o selecionador se fica condicionado pelas opiniões que nós, enquanto comentadores, enquanto jornalistas, temos do trabalho da seleção e nomeadamente do selecionador nacional. Eu acho que ele tem que ter as convicções dele e seguir o caminho dele, o que também não deve fazer, de conta que tudo à volta não existe, mas também não deve ficar absolutamente condicionado por aquilo que as pessoas pensam.
Sim, é isso mesmo.
Até porque qualquer decisão que ele toma decisões com fundamentos bem mais sólidos que os meus, por exemplo. Portanto, não há aqui nenhum tipo de autoridade para dar conselhos ou sugerir caminhos ao selecionador. Portanto, o que me parece é que há muito pouco tempo... E ele entrou por uma ideia complicada que teima em não conseguir.
Tu tens receio que não haja tempo para pôr a roda a rodar no sentido contrário.
Acho que ele tem que tomar decisões
muito diferentes. Entrou num processo a roda a andar para trás e tu tens receio que agora não haja tempo até março para pôr a roda a andar outra vez.
Ele tem que tomar decisões muitíssimo diferentes daquelas que tomou, daquelas que tem tomado.
Mas eu vejo mais o problema nos jogadores do que no treinador. E até te acabo por dar razão.
Nos jogadores como? Nos jogadores que...
Não, acabo por te dar razão. Sem querer, né?
Sim, exatamente. Estou obrigado a dar razão, imagino.
Não, no sentido de tu dizer, estás a ver a contradição que houve...
No videocast vais ver a pistola.
Sim. É de haver a contradição que houve entre o que disse o Fernando Santos e o que disse o Bernardo. Que o Bernardo disse, não, mas eles, a nossa intenção era pressionar, para atacar, não era recuar, não era nada disto. E o problema já não estará tanto no treinador, está nos jogadores. Os jogadores entranharam uma forma de jogar, ou entranharam um estado de ânimo mais de nervosismo e de receio do que de coragem e de personalidade.
Mas é isso.
E mais do que o treinador mudar a equipa, é os jogadores mudarem o chip mental.
Mas isso também pode passar por pôr outros jogadores com outro tipo de chip mental já, não é? E pronto, isso também pode passar por aí.
Mas estes têm que ter essa capacidade. Estás a falar de jogadores que jogam nos melhores clubes do mundo.
Mas quando falamos de jogadores, eu volto a repetir, há jogadores que estão a mudar. Este Bruno Fernandes, por exemplo, que é um craque absoluto, um jogador de topo, com características únicas, não é o mesmo jogador que saiu do Sporting. Já é um jogador diferente. Não é? E, portanto...
E é um jogador diferente, na tua opinião?
É um jogador de bola no pé.
Para pior?
Deixou... Neste momento, até pões tu já achas que é um jogador que foi um 8 fantástico no Sporting, tu já pões em dúvida que ele possa jogar a 8. Não faz sentido nenhum. Pôr em dúvida que aquele jogador que saiu do Sporting possa jogar a 8 sem comprometer de alguma forma a equipa é um absurdo. Por exemplo. Não é? Portanto, acho que há aí mudanças nos jogadores como... Acho que o Ronaldo tem que ser tratado também de outra maneira. Acho que a equipa em muitos momentos, todas as equipas do mundo...
Quando dizes que o Ronaldo tem que ser tratado de outra maneira, o que é que queres dizer?
Não ser intocável.
Pois era o que eu dizia no programa,
claro,
atrás.
Sim.
Ele é intocável.
Mas isso não consegues. Esquece.
Eu até acho que ontem se esforçou, tu vê-lo a correr. O problema é, tu não podes correr atrás da bola cada três vezes.
Mas ele jogou a ponta de lança.
Mas ele nos clubes já não é intocável. E cada vez vai ser mesmo.
Caiu muitas vezes na esquerda, foi trocando com o Jota.
Sim,
com o Jota. Eu imagino que aquilo tenha sido premeditado, não é? Para não haver desgaste. Portanto, ali foi apanhando um, foi apanhando o outro.
Imagina que ontem tinha que sair, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e manter o Jota. É impossível.
E não foi assim.
Sai o Jota e fica o Ronaldo. É impossível sair o Ronaldo.
Sim. Mas atenção, atenção, vamos ver uma coisa. O Ronaldo mantém intocadas algumas características. É muito difícil tu teres um finalizador daqueles e abdicares dele. Isso é verdade.
O Fernando Santos disse-te isso, respondeu-te isso no jogo com a Irlanda cá. Não é? Que tensão. Tivemos a perder até o minuto 90 com a Irlanda aqui. E a uma altura que lhe perguntei em relação ao Ronaldo, os golos que o Ronaldo fez, e ele não querendo responder à pergunta diretamente, tocou no assunto, até falou no tempo do Eusébio, quer dizer, que havia jogos que o Eusébio não jogava bem, e ele perguntava ao treinador, na altura acho que era o Jimmy Hagan, não era? Ou o Mário Wilson, não sei, um dos dois, acho que era o capitão, o velho capitão. Mas o que é que o Eusébio não sai, que já não está? Estamos a falar do Eusébio já em final de carreira, não é? Tira o Eusébio e depois aparece a bola certa dentro da área para rematar e o Eusébio não está lá, como é que eu vou explicar às pessoas? A questão é essa, é que o jogo com a Irlanda também estava horrível para nós e as bolas certas apareceram no minuto 90 e 93 e quem estava lá?
Aliás, há um
era
cabeceamento
o bicho,
dele.
Não, era o animal, depois, era o Ronaldo.
Depois do golo, se não me engano, há um cabeceamento dele ainda. Não há? Acho
não,
que depois do segundo golo ainda há um cabeceamento dele.
Não é um cruzamento que o André Silva tenta lutar nas alturas e é amassado.
Sim, sim, é o André Silva.
Não é.
Não sei se temos aqui...
Não, mas é o André Silva, Zé. Eu estou a ver qual é o lance que estás a falar.
Depois porque lá até reclamou que era falta.
Sim, ficou a pedir ali uma falta, mas não há nada.
Não, eles é que são... Saltou primeiro os jogadores.
Sim, saltou primeiro e mais alto e...
Acho que é um problema. Acho que há ali uma série de coisas que qualquer treinador que qualquer treinador teria dificuldade em desligar.
Mas vocês não acham que essa é uma teoria que eu tenho e já acho
há um remate, desculpa, há um remate do Ronaldo por cima da
sim, há uma coisa.
Por cima da barra. Ele recebe à meia volta, remata e vai a bola vai para.
Vocês não pensam que esta questão de ser complicado lidar com a dimensão mediática do Cristiano Ronaldo, tudo aquilo que ele representa na história do futebol? Estamos a falar de um dos grandes jogadores, de um dos melhores jogadores da história do futebol, que agora caminha para o final da carreira. Não acham que, para lidar com uma situação destas, que nunca seria fácil de lidar, também não ajuda o facto de Ronaldo ser de um país de uma dimensão mais pequena? Ou seja, se o Ronaldo fosse alemão, talvez a Alemanha conseguisse lidar com a dimensão do Cristiano Ronaldo de uma forma mais natural do que o país tão pequeno lidar com um jogador que de repente
é como a Argentina, é como a Argentina, com o Messi, como foi com o Maradona.
Mas se reparar, todas as seleções têm casos parecidos com este. O próprio Ibrahimovic, que nós estivemos a falar há um bocado, teve grandes conflitos com a seleção.
Mas está, na Suécia,
dentro e fora.
Na Suécia. Se calhar se o Ibrahimovic fosse, como eu estava a dizer, alemão ou francês, sim, a dimensão desses países também ajudava a diluir um pouco.
Mas o Ibrahimovic foi para o banco ontem, no jogo decisivo com a Espanha. Meteu-o no banco.
O Sérgio Oliveira...
É mais velho que o Ronaldo.
Ele tem 40.
Tem
3 anos.
Está
bem, mas foi para o banco.
O Sérgio Ramos, por exemplo, foi extraído, não é? Da seleção espanhola, foi chutado da seleção espanhola.
Também não joga, não é?
Por causa de alguma influência, assim, mas na altura jogava.
Sim, eu lembro disso.
Ou seja, em determinadas alturas, os selecionadores têm que tomar decisões difíceis, não é? Eu não acho que seja essa. Não é preciso esse radicalismo com o Ronaldo. Acho que o Ronaldo continua a ser muito útil em muitas coisas.
Essa não é fácil, não é? Decidir, não é? Nós temos uma história rápida. Na biografia do seller Alex Ferguson, ele diz que há um momento em que ele tem que tomar a decisão mais difícil, que é dispensar o jogador que era para ele o grande capitão de equipa dentro do grupo, que era o Roy Keane. Não é? E ele explicava porque é que o mandou. Teve que dispensar.
Até por medo de retaliação física.
Não, era a altura em que ele tinha ganho mais poder do que ele dentro do balneário, dentro do grupo. E ele sentiu que não podia ter um jogador desse naquela altura. E aí teve que o dispensar. Sabendo que ele era o melhor jogador da equipa, mas tinha mais poder dentro. Teve que mandar embora o Roy Keane.
É normal que isto aconteça, que muitas vezes voltemos a situações anteriores do programa e até a outros programas em que já falámos de coisas parecidas. Lá está o peso que o Ronaldo tem, que eu falava, não só na seleção, não só nos jogadores que são convocados.
No grupo?
Mas na federação.
Ah, na federação, sim.
Em todo o edifício da federação.
Sim.
Não é? Claro. O problema é com o Ronaldo.
Quem tem peso na federação? Fernando Gomes, Tiago Craveiro, Cristiano Ronaldo.
Eu inverti até a ordem.
O problema é que ele tem uma dimensão.
Porque o Ronaldo é que joga. É tão simples quanto isso. E não há arma maior do que jogar e ser o melhor do mundo, não é? Um dos melhores do mundo. Desculpas.
Também não o queria atacar. Não acho que seja.
Ninguém está a atacar.
Não é o Ronaldo, nem é o Ronaldo só.
Quem está a atacar o Ronaldo é o tempo, não é? Já não somos nós, não é?
Sim.
A idade, a passagem do tempo.
Agora, se virmos bem neste caldo todo deste tal futebol que é preciso jogar, não é? Não ajuda nada. Não ajuda nada tu ter jogadores que, por muito que acrescentem, subtraem sempre alguma coisa.
Mas o jogo de ontem foi o pior de todos, pá, porque quando ganhámos a Irlanda há um mês atrás, ele foi decisivo naquela parte final, naqueles dois golos de cabeça, naquela impulsão. Pá.
Já agora, vocês...
Ontem, de facto, foi tudo coletivo. Não é?
Vocês acreditam que aquilo, o Fernando Santos deu aquela explicação no final, que o que o Ronaldo lhe disse no final do jogo, estava a falar do golo que foi anulado a Portugal no jogo na Sérvia? Acham que era isso que o Ronaldo estava a dizer?
Não faço ideia.
Ao selecionador nacional, vocês acham que é plausível que no final de um jogo daqueles o Ronaldo vá rebobinar
não sei quantos meses?
Mas
não consigo entrar na cabeça dele, não faço ideia.
Se o Fernando Santos disse...
Não... Ele disse que era isso.
Eu não sei.
Porque essa questão foi colocada, penso que, na conferência de imprensa.
Sim, sim.
O que é que o Cristiano Ronaldo lhe disse? Porque há ali um diálogo entre o Cristiano Ronaldo e o Fernando Santos.
Ele abre os braços.
E o que é que o Ronaldo estava a dizer nesse momento? E ele diz que o que o Ronaldo me estava a dizer nesse momento é que se houvesse vídeo-árbitro no jogo na Sérvia, Portugal tinha ganho esse jogo.
Estava apurado.
E agora não estamos a passar por isto. Vocês acreditam que tenha sido isso naquele momento?
Sei. Não te posso dizer que sim ou que não. Não vou duvidar do Fernando Santos. Não, não,
eu acho estranho ter sido uma coisa...
Também acho.
O feitio do Ronaldo, um gol anulado é uma coisa que...
Já foi uma coisa há meses.
Que marca, que faz... Portanto, Eu tenha ficado a pensar que ele podia ter decidido isso.
Achas que sim? Achas que pode ter sido isso?
Acredito. Conhecendo o Ronaldo.
Pode ter sido que sim.
Na perspectiva dela. Eu podia ter decidido isto e não me deixaram. Uma coisa assim.
Voltando aqui à questão do play-off, portanto, para resumir, à partida, o primeiro jogo em casa com uma seleção que será mais acessível.
Tens razão. Eu acho que o segundo é mesmo sorteado.
É sorteado?
O anfitrião é anfitrião.
Se é casa ou fora?
É sorteado.
É sorteado se é casa ou fora.
Na final, acho que é sorteado.
Será em casa de uma das seleções?
Sim.
O que eu acho que ainda é mais injusto.
Mas isso ainda pode ser mais complicado
se for fora.
Não?
Eu acho que o Portugal é igual. A partir do momento que é só um jogo, é muito complicado.
Sim, mas uma coisa é...
Isso até uma equipa média...
Pois é, tens que jogar a Itália, outra coisa é receber a Itália, por exemplo.
Até uma equipa média pode ter alguma sorte.
Sim.
Não é? Ou a Suécia, ou sei lá, não sei.
Vamos ficar à espera desse play-off. Para já, o sorteio dia 26 de novembro, a meia-final do play-off a 24 de março. Sim, 26 de novembro, estamos a...
15.
Portanto,
estamos a gravar a 15, sim.
Exatamente, estamos a gravar isto a 15, portanto, para a semana já teremos esse sorteio do play-off, depois a meia-final a 24 de março e a final a 29 de março. Meus caros, ficamos por aqui, relativamente ao programa de hoje, com o João Vieira no suporte de vídeo para o site da TSF e do jornal O Jogo, controle técnico de José António Barbosa e de Joaquim Pedro Rocha. Voltaremos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.